Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do nosso podcast Letra de Médico. O tema de hoje é enxaqueca. O que é enxaqueca? É uma doença crônica, prolongada, que compreende vários sintomas. Os sintomas da enxaqueca costumam aparecer em forma de crises. Cada crise, por definição técnica, costuma durar entre 4 horas até a 3 dias. A dor de cabeça costuma ser o sintoma mais frequente, mais dramático, mas tem outros sintomas que podem incomodar tanto quanto a dor de cabeça ou mais. Com relação às pesquisas, dando uma panorâmica geral ainda, laboratoriais, inclusive exames de sangue, tomografia, ressonância, etc., eles são normais para a pessoa que sofre de enxaqueca. E quando dão alguma alteração, não tem nada a ver com o quadro da própria enxaqueca. Isso gera muita confusão. Os resultados são tratamentos desnecessários. E também, justamente porque os exames não costumam apresentar nenhuma alteração, as pessoas são tidas como aquelas pessoas que apresentam frescura, fingimento, manha, né? Vontade de chamar atenção, vontade de se afastar do trabalho. Mas a realidade é que a enxaqueca é uma doença verdadeira. Os exames não detectam, mas não é por isso que a doença não existe. Eu vou elencar agora uma lista dos sintomas que podem vir junto com a enxaqueca. Vocês vão ver que a lista é enorme, é grande, né? Mexe com uma série de sistemas do corpo. Claro que o mais importante é a dor de cabeça. A gente vai dar algumas características dessa dor de cabeça depois. Mas ela pode ser seguida, acompanhada ou não de enjoo, náusea, vômito, sensibilidade à luz, sensibilidade aos barulhos, sensibilidade aos cheiros, visão embaçada, tontura, visão de pontos luminosos, como se fossem vagalumes, visão dupla, perda parcial da visão, fala embaralhada, formigamentos na face e no corpo, diarreia, diurese ou transpiração excessiva, alterações da pressão arterial, alterações da temperatura do corpo, alterações do humor, como agressividade e irritabilidade, moleza no corpo ou letargia, alterações da atenção, memória e concentração, coriza, olha que interessante, obstrução nasal, edema de face ao redor dos olhos, retenção de líquido, sensação de cabeça pesada, sensação de cabeça leve, sensação de que algo está caminhando pelo couro cabeludo, sensação de que algo está escorrendo pela cabeça, sensação de ouvidos tampados. Aí vem os aspectos psicológicos e psiquiátricos. A pessoa pode ter medo, pânico e sensação de que está enlouquecendo. Diminuição da força muscular. E por último, que pode ser um prenúncio da crise de enxaqueca, a aura visual, aura sensorial ou aura motora. A aura visual, no caso, as pessoas podem apresentar alterações do campo visual, não perda da visão necessariamente, mas alterações estranhas do campo visual. Alguns pacientes relatam como se fosse uma persiana aparecendo diante dos olhos. A aura sensorial, formigamentos, perda de sensibilidade, e a aura motora, alguns movimentos motores involuntários. Vejam que a lista é muito grande, né? A gente está falando aí já há alguns minutos a respeito disso tudo. Por outro lado, o que pode desencadear uma crise de enxaqueca? Ela pode ser desencadeada por vários fatores, presente no dia a dia, E esses fatores variam de pessoa para pessoa, mas tem algumas coisas um pouco mais características, como, por exemplo, o ciclo menstrual. Eu vejo com frequência mulheres que apresentam enxaqueca na época da pré-menstruação, aquilo que a gente chama de tensão pré-menstrual, e durante a própria menstruação. Outras alterações, emoções fortes, alimentos. Alimentos, então, geram um monte de aspectos folclóricos com relação à enxaqueca, porque algum paciente acredita que esse alimento pode causar problema, que aquele outro pode causar problema, e assim por diante. Bebidas alcoólicas podem provocar. Ficar muito tempo sem se alimentar também. Alguns odores. A presença de luzes intermitentes, luzes estroboscópicas, por exemplo. Alguns pacientes reclamam do surgimento da crise quando ficam em ambientes com ar-condicionado. Outros quando ficam em ambientes com aglomerações. Sabemos que as pessoas que dormem menos, que dormem pouco, ficam mais suscetíveis ao surgimento da crise. Pessoas que ocasionalmente têm uma sonolência durante o dia dormem e acordam com enxaqueca. Pessoas que, quando por um descuido, por uma necessidade, dormem um pouco mais do que o normal, acordam com enxaqueca. E algumas pessoas que apresentam a crise porque saem de uma rotina tradicional. Embora seja uma doença que prejudique muito a qualidade de vida, ela não pode ser menosprezada e não pode simplesmente ser tida como uma frescura, como eu já disse para vocês, né? Então vamos deixar claro o seguinte, repetindo, a enxaqueca é uma doença crônica, que teve início há um tempo atrás, mas que não tem data para terminar. Ela é bem assim. Eu já vi casos de enxaqueca aparecer na infância, e a gente não sabe quando ela vai embora. O que a gente sabe é que ela é causada por um desequilíbrio químico no cérebro. Esse desequilíbrio envolve substâncias chamadas de neurotransmissores. É decorrente, antes de mais nada, do estilo de vida e dos hábitos do portador da doença. Ela se manifesta ou não, é sempre assim, né? De acordo com uma predisposição genética. O resultado é uma série de sintomas que geralmente vão além de uma simples dor de cabeça, né? Por sinal, existem crises com pouca dor de cabeça ou até nenhuma. Em outras palavras, por incrível que pareça, a dor de cabeça pode ser leve ou até ausente. A dor de cabeça, a cefaleia, é quase sempre o sintoma mais intenso, que mais chama atenção. E que por isso leva a pessoa ao médico. Porém, existem, como já citei, muitos outros sintomas, além da cefaleia, da dor de cabeça. A intensidade da dor de cabeça é variável de pessoa para pessoa e também de crise para crise. Ela pode ser leve, moderada ou severa, mas pode também ser inexistente, tá certo? Com relação à dor de cabeça propriamente dita, ela pode ser, mais frequentemente, pulsátil ou latejante. Algumas pessoas se referem ao latejamento como se fosse um coração batendo dentro de uma determinada área da cabeça. Essa área de latejamento corresponde geralmente à região das têmporas. É errado pensar que a dor precisa ser necessariamente assim, em latejamento. Ela pode ter outras características. Ela pode ser em peso, em pressão para dentro, em pressão para fora, como se a cabeça fosse explodir, como se fosse alguma coisa apertando, enfim, alguma coisa queimando. Pode ser das mais variadas formas, né? E essa dor, ela não é necessariamente sempre no mesmo lugar. A localização pode variar de crise para crise. A verdade é que raramente dói sempre no mesmo lugar. Em outras palavras, são poucas as pessoas em que a dor nunca muda de lugar. Aliás, a dor pode ocorrer em qualquer lugar da cabeça. Algumas localizações possíveis incluem a região dos dentes, os seios da face, a nuca. Isso frequentemente dá origem à confusão com problemas dentários, de articulação temporomandibular, de sinusite e de coluna. A realidade é que muita gente passa anos convencida de que sofre dessas doenças até chegar ao diagnóstico da enxaqueca. Está errado restringir a localização da dor a um só lado da cabeça, a chamada hemicrania. Pode doer a cabeça inteira. Tá certo? A pessoa doente não precisa necessariamente apresentar todos os sintomas que eu falei para vocês. Né? Normalmente apresenta alguns deles, em graus variados. Por isso que é importante a gente conversar com o paciente, ou o paciente reconhecer os sintomas que nós já citamos e ver se consegue elencar, né, se consegue separar alguns desses e ver como é que são as suas crises, quais são as características para entender que sofre de enxaqueca. Né? E a gente, eu volto a repetir, as crianças podem ter enxaqueca? Sim, muito mais do que imagina. Os sintomas podem diferir em comparação aos adultos. Bebês também podem ter essa doença. A gente suspeita que a criança pode ter enxaqueca, desconfia que a dor de cabeça pode ser manha de criança. Então, é muito importante levar a criança ao médico para que ele possa, eventualmente, fazer o diagnóstico. O diagnóstico na criança, já em idade pré-escolar ou escolar, pode ser confundido, por exemplo, com miopia, com hipermetropia e outras alterações oculares. Né? Com relação à frequência, é muito difícil determinar a frequência das dores, das crises de enxaqueca. Né? E nós não podemos confundir a enxaqueca com uma outra enfermidade chamada cefaleia em salvas, que é uma variante muito rara e diferente da enxaqueca, que constitui a dor mais forte que a medicina tem notícia. Mais forte que a dor de cólica renal, pelo que referem, mais forte que a dor do parto. Ao contrário da enxaqueca que acomete mais mulheres que homens, a cefaleia em salvas acontece mais em homens. Tá certo? Não apenas a dor de cabeça, mas todos os demais sintomas da enxaqueca podem ser muito intensos e incômodos. Tanto assim a ponto de impedir o indivíduo de exercer qualquer atividade, literalmente. A crise pode obrigar uma pessoa a ficar deitada num quarto escuro, em silêncio, durante horas ou dias. Durante uma crise, o paciente fica irritável, né, preferindo ser deixado sozinho. Óbvio, né? Quem está com dor não aguenta ficar com ninguém, não aguenta ficar fazendo nada. A enxaqueca pode devastar e destruir a qualidade de vida, não apenas da pessoa portadora da enxaqueca, mas também das pessoas que convivem com ela. A qualidade de vida do paciente com enxaqueca pode ser comparada, em alguns casos, com pacientes com câncer em estágio avançado. Né? E mesmo assim, muitas pessoas ainda menosprezam a enxaqueca. Para falar do tratamento da enxaqueca, é um capítulo à parte que exigiria, nós vamos fazer isso, falar só sobre isso. Mas para dar uma linha geral, a recomendação básica para quem tem enxaqueca é a seguinte: começaram os sintomas, não espere melhorar. Não adianta você se recolher, ir para um lugar escuro, sem barulho, para ver se melhora. Tome o remédio. Nós vamos falar sobre tratamento num outro episódio. Agradeço a atenção de hoje. Vamos para o próximo episódio. Vamos ver se nós falamos de outro assunto ou se eu posso abordar, eventualmente, o tratamento da enxaqueca propriamente dito. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de hoje. Espero que curtam, que compartilhem, né, e que esse podcast esteja efetivamente sendo útil. Muito obrigado.